Chuchuzinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Você é o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, segunda-feira, 5 horas da tarde, ao vivo para todo o Brasil. Começa o programa que você sabe, você conhece. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão, análises políticas sobre tudo que acontece de mais importante na nossa política nacional, com o nosso quarteto, produção dá um close aqui, Jorge Serrão e Fábio Piperno comigo nos estúdios da Panflix em São Paulo, e diretamente do nosso ilustre telão estão lá eles, Rodrigo Constantino e a nossa Bruna Torlai, todo mundo preparado por aqui, produção. Então só tá faltando soltar os destaques. As consequências do novo aumento da gasolina e do óleo diesel anunciado pela Petrobras. Greve dos caminhoneiros passa a ficar quase inevitável aqui no país. E o nosso time vai analisar a afirmação feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre as consequências da vacina contra a Covid-19. E não é só não, tem mais. A expectativa para a votação do relatório final da CPI da Covid-19. O que vai acontecer lá em Brasília? Fica por aí, porque daqui a pouquinho a gente vai discutir. Mas antes da gente começar a nossa semana por aqui, a sua participação neste programa, nesta tarde, é sempre fundamental. Todo dia, sempre respondendo a pergunta do dia, e hoje nós questionamos a vocês o seguinte. Vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro vai controlar os efeitos dos aumentos dos combustíveis? Porque o aumento vai acontecer, mas e os efeitos? O governo conseguirá controlar, fazer esse controle? Eu quero saber a sua opinião, minha excelência. Manda um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com muita calma para você participar. 119-3117-0620. E essa mesma pergunta está aberta agora em formato de enquete no portal da Jovem Pan para você ir lá votar e participar do nosso 3 em 1. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe do nosso programa também no maior e melhor portal de notícias desse país. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e conversar um pouco com a gente, comentar, dar sua opinião sobre tudo que nós vamos discutir nesta segunda-feira. Usa a hashtag 3 em 1 e manda o seu tweet. Produção, tá mais do que na hora da gente começar a nossa semana. São 5 horas e 4 minutos. O 3 em 1 tá no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa, gente. Vamos começar a nossa tarde porque a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina e também do óleo diesel. A mudança representa a alta média de 21 centavos por litro de gasolina nas distribuidoras. O diesel terá um aumento médio de 28 centavos por litro. O anúncio da elevação acontece um dia após o presidente da República, Jair Bolsonaro, negar a possibilidade de uma intervenção na estatal. Rumores sobre um possível desabastecimento de combustíveis preocupam entidades do setor, hein? Segundo a Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, a possibilidade de desabastecimento ainda é prematura no Brasil. A reunião que estava programada para a próxima quinta-feira com representantes dos caminhoneiros foi desmarcada pelo próprio governo federal. Os constantes aumentos dos combustíveis refletem também nos índices de inflação. E aí nós fazemos uma pergunta aqui no 3 em 1, para onde vai a responsabilidade por tudo isso? Como é que fica o Brasil? Chega mais aqui, produção, vamos discutir com o nosso quarteto. Fala, Consta, ótima tarde para você. Eu quero que você responda justamente essa mesma pergunta que a gente fez para a nossa audiência. O presidente Bolsonaro e seu governo conseguirão controlar os efeitos desse aumento? Porque o aumento já está por aí, né, Consta?
Pois é, Paulo. Boa tarde a todos. Não dá para controlar também os efeitos, né? Você pode tentar mitigá-los, você pode tentar acenar para um ou outro setor, lembrando sempre que o cobertor é curto. Você puxou de um lado, tirou do outro. Por quê? Porque tem aí um aumento de preço generalizado no mundo todo, né? É óbvio que isso vai ser usado de maneira política, já tem hoje lá a esquerda, a oposição, figuras como Marcelo Freixo e companhia tentando responsabilizar totalmente o governo e o presidente Bolsonaro pelo que está acontecendo, mas isso é pura narrativa dissociada da realidade. Você tem que fechar o Brasil e ignorar o que acontece no resto do mundo para emplacar esse tipo de discurso politiqueiro. O preço do combustível, do petróleo, está subindo no mundo inteiro. Isso tem a ver com a pandemia, tem a ver com a reação à pandemia. No Brasil tem um agravante, que é a questão do estresse levando ao aumento do dólar. Então isso gera também um aumento extra no preço do petróleo. Mas independentemente disso, a commodity, que é uma commodity internacional, subiu bastante de preço e a Petrobras tem que repassar isso. Aventuras populistas, como essas propostas, por exemplo, por Ciro Gomes, por Lula, pelos pré-candidatos, principalmente à esquerda, seriam muito piores. E o presidente está certo, e parabéns por manter essa firmeza, em resistir a essa tentação e dizer que está descartado qualquer tipo de intervenção ou ingerência na política de preço da Petrobras. O que gera, por sua vez, essa tensão política. A greve dos caminhoneiros é cada vez mais uma possibilidade. Isso tem um impacto político, tem um impacto econômico, como a gente viu durante o governo Temer, mas não tem muito que possa ser feito, não. Tentar, talvez, persuadir, convencer os caminhoneiros de que é um problema geral. Mas, mesmo assim, de novo, grupos mais organizados que conseguem ter algum tipo de voz política, eles vão exatamente usar esse tipo de pressão para conseguir algum tipo de benefício à custa dos outros. Dos consumidores mais pulverizados e desorganizados. Mas, de novo, lembrando que a história é do cobertor curto. Não dá para conter esse tipo de problema, uma vez que é no mundo inteiro. E pior do que subir preço é o desabastecimento, como você colocou aí uma possibilidade também, cada vez maior. Se o governo estivesse congelando preços, como pretendem esses pré-candidatos esquerdistas, ou como está fazendo a Argentina em vários produtos, aí sim teríamos quase certa a escassez, levando até mesmo ao desabastecimento do produto. Então, dos males, o menor, mas não quer dizer que isso não tenha algum tipo de efeito político negativo para o presidente.
O Constantino aqui, Piperno, coloca justamente que vai ser difícil o presidente da República conseguir segurar, controlar os efeitos dessa alta. Nós estamos falando aqui de 7% no preço da gasolina e 9,5% no preço do diesel. Só que como é que fica, justamente pegando um gancho nesse comentário do Constantino, a eleição de 2022? Porque haverá impacto eleitoral dessa história, ou não?
Paulo, é claro que haverá algum impacto eleitoral, mas vamos lá. Quando foi que ocorreu o último aumento nas refinarias? Há 16 dias. Então, de lá para cá, não houve nenhum estouro de preços no mercado internacional. De fato, e eu venho repetindo sempre isso, de um ano e meio para cá, os aumentos superaram aí, são de quase 200%, porque quando começou a pandemia o preço desabou. aliás, 200% se a gente tomar como base em abril de 2020. Mas lá atrás, esse preço estava bem mais alto. Mas vamos ser mais generosos até com o governo. Pegar o piso dessas cotações que aconteceu em abril do ano passado. Mas veja, de 2, 3 meses para cá, de 16 dias para cá, por exemplo, não aconteceu mais nada de especial no mercado internacional. E os preços aqui, eles continuam subindo. Na semana passada, a gente viu a turbulência no mercado aqui no Brasil e a gente viu o que aconteceu, principalmente com o preço do dólar, com a cotação do dólar. Por acaso, isso tem alguma conexão com a oposição, com o discurso da oposição de esquerda, com o barulho que a oposição de esquerda faz, ou oposição de centro, ou até mesmo oposição de centro-direita? É evidente que não. O que aconteceu na semana passada foi exclusivamente culpa do governo, de um governo que não sabe fazer política, de um governo que só consegue administrar gerando tensão, de um governo que não consegue conversar, não consegue pactuar nada. Então, veja, eles não conseguem fazer nem mesmo uma reunião com a frente parlamentar dos caminhoneiros. O deputado Laudereu Crispim, por sinal do PSL, o deputado eleito na base do presidente da República, ele está indignado com a suspensão dessa reunião que havia sido agendada. Então, é um governo que não consegue governar. É um governo que precisa de atrito o tempo inteiro. E com isso, há esse estouro de preços, com isso, a inflação é cada vez maior. E vejam, as perspectivas para 2022, segundo todos os bancos e grandes consultorias, elas são cada vez piores. Hoje mesmo, o Itaú cortou a sua previsão de alta do PIB para 2022 para uma queda de 0,5%.
Minha querida Bruna Torlai, ótima tarde para você. Nós acabamos de ouvir o Piperno colocando tudo na conta do presidente da República. Essa história, eu quero saber se você concorda com ele.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos demais. Na verdade, não. Eu acho que está errado. Não dá para pôr na culpa, na conta do presidente, porque, eu vou até pegar o gancho em algo que o Piperno falou, né? Vamos falar de desabastecimento, que é o pior cenário. Por que que a gente tem de pensar assim em desabastecimento? Porque com o dólar indo para as alturas, fica complicado a gente manter aquela parte, aquele percentual de combustível que é importado. Os importadores, eles começam a ter dificuldades, né? E aí o risco de desabastecimento. Agora, por que que a gente tem um dólar alto? Porque o real é uma moeda fraca. E por que que a gente tem uma moeda fraca? Por causa da tradição política da tradição política que tem, políticas econômicas que produzem o fenômeno voo de galinha. Então, a gente tem, assim, 30 anos, né, de um tipo de política e, sobretudo, no governo Dilma, que a gente teve um aumento absurdo, tanto do gasto público quanto dos impostos, e agora a gente está num momento que, justamente com a pandemia, a gente fica sem saída. E aí, o que é que o Bolsonaro faz? Ele vai lá e quer amparar os mais pobres, compreendo, tá, humanamente, eu compreendo, mas volta-se ao mesmo erro, injeta mais dinheiro na economia. E aí a gente fica nesse círculo vicioso, né? Esse círculo vicioso não é o que vai nos ajudar a ter uma moeda forte. E aí, numa hora dessa, evidentemente é todo um cenário, é todo um quadro, não é, assim, o Bolsonaro está no poder o quê? Há 3 anos, né? Ele teria que ser o Superman para ser responsável por todos os problemas do Brasil. Nem que ele quisesse, sabe? Eu até entendo o Piperno colocar a responsabilidade no que diz respeito a eventuais desmarcações de reuniões para atender os caminhoneiros essa semana, tá? Isso aí tudo bem, né? Provavelmente porque o Bolsonaro viu que não teria como atender os caminhoneiros, talvez ele tenha achado melhor esperar, ganhar um tempo, talvez tenha... Isso de fato, né? Se o Bolsonaro perder a boa relação que ele vem mantendo com os caminhoneiros desde a época do governo Temer, quando ele ajudou ali a resolver um pouco a situação, né? Se ele perde isso, aí ele está se colocando num risco, né? Porque ele deveria manter essa boa relação. Nesse caso, eu até entendo ele fazer esse ponto. Mas, pelo amor de Deus, vamos ver aí o histórico das políticas econômicas do Brasil, né? Vamos ver quem foram aí os últimos ministros. Eu achei muito boa aquele tapa na cara, achei muito bom os tapas na cara que o Paulo Guedes deu aí dos jornalistas que começaram a colocá-lo contra a parede, graças às últimas críticas que ele vinha recebendo daqueles que já foram ministro da Economia no passado, entre os quais Henrique Meirelles. E o Paulo Guedes falou muito astutamente: o Henrique Meirelles não fez reforma da Previdência, não avançou nenhuma das reformas que ajudariam a tornar esse teto de gastos sustentável. Ele botou, nas palavras do Guedes, ele botou o teto e saiu correndo. Então, na verdade, esse é o problema, né? O que a gente está vivendo agora é o seguinte: a gente teve pandemia, um governo com muita oposição, disputas políticas, porque a gente estaria às vésperas de um início de um governo eleitoral, quando a gente tem aí isso que a gente chama de terceira via, né, que tradicionalmente foi o PSDB, que se coloca como direita, mas é social-democrata, querendo recuperar a confiança da classe média, e o Bolsonaro com chance de reeleição. Então é evidente que vão sobrar narrativas e vão aproveitar todos os erros reais ou imaginários para se prejudicar ainda mais a imagem do presidente. Agora, o Bolsonaro pode ser responsabilizado por tudo que está acontecendo? Evidentemente que não. Ele pode sim ser responsabilizado, e nisso eu acho que a gente tem que ser justo e dizer, por não romper a tradição de se manter o tempo todo colocando dinheiro na economia e evitando, assim, não suportando, não ensinando os brasileiros de que a austeridade é algo para se levar muito a sério e de que não é fácil você conquistar uma moeda forte, tá? Não é fácil, exige muito sacrifício, mas seria legal que a gente tentasse em algum momento. Agora, nesse ponto, fica ali aquele argumento, né? E aí, vamos abandonar todos aqueles vulneráveis? É uma saia justa em que eu acho que nem o Meirelles, nem nenhum dos críticos do presidente gostaria de estar nesse momento.
Muito bem, Bruna. Serrão, aqui no Brasil, você acha que a regra que vale é primeiro as eleições, depois a economia?
Saudações, meus amigos e amados haters. A situação brasileira é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Aqui é um verdadeiro hospício a céu aberto quando se vai tratar de questões que necessitam de sensatez. A economia é uma delas. O tamanho e o papel do Estado é outra. A questão das empresas estatais, de como elas podem colaborar ou atrapalhar a economia, é outra. A gente não enfrenta debates importantes. Então, o momento agora é de baixar a bola. Sobretudo o presidente Jair Bolsonaro, porque ele tem que retomar, sim, o diálogo com os caminhoneiros. Por quê? Existe risco de desabastecimento em função da cotação da moeda? Não. A resposta é não. Mas existe risco de desabastecimento se estourar aí uma greve de caminhoneiros e essa greve for prolongada. Aí, pule de 10. Vai ter desabastecimento, sim, e aí as consequências serão piores do que aquelas que ocorreram no governo Michel Temer. Então agora é hora de restabelecer o diálogo para ver como resolve essa situação. Porque a questão do combustível não será resolvida no curto prazo, porque ela tem um componente estrutural altíssimo. Nosso combustível consumido aqui, ele é importado. E a Petrobras faz a distribuição dele. Não é o petróleo que é produzido no Brasil que gera o combustível que nós utilizamos aqui. Então, esse é um detalhe fundamental. O dólar vai baixar de cotação? Esquece, meu irmão. Por quê? O dólar alto também interessa aos exportadores que ganham com o dólar alto exportando. O dólar vai baixar porque os governadores e prefeitos e a própria União têm interesse? Não vai baixar, porque o dólar alto também acaba influenciando no aumento das exportações, nos ganhos das exportações e nos impostos, que trazem mais arrecadação para todo mundo, maior distribuição de royalties. Se a Petrobras lucra, municípios e estados recebem mais royalties. Então, nós estamos em uma armadilha estrutural difícil de desmontar. Então, a única saída para o governo e para todo mundo: baixa a bola, acalma, não entra nessa tensão. Porque essa tensão tem interesses pré-eleitorais, com certeza. E se o governo entrar, embarcar nessa tensão, não partir para o diálogo, no qual ele não funcionou bem em várias situações, tem que retomar o diálogo, ele vai ter problemas sérios de repercussão negativa na popularidade do presidente. Mas, por enquanto, é hora de baixar a bola e não dar ouvidos para o noticiário, porque o noticiário está impregnado pelos interesses do mercado financeiro, que tem um só objetivo: derrubar Jair Messias Bolsonaro.
Muito bem. Fábio Piperno, eu já vejo por aqui. Você me pediu a palavra desde quando o nosso Rodrigo Constantino falou, mas eu quero saber dos três comentários que você ouviu neste programa agora, qual que você menos concordou e por quê?
Não, veja, a Bruna citou, por exemplo, as críticas que o ministro Paulo Guedes fez a vários dos seus antecessores. Eu, quando eu li as críticas dele, eu imaginei que se ele tivesse mais uns minutinhos, ele teria chegado ao governo Campos Salles, aí, de cento e poucos anos atrás, que foi um governo que tomou medidas recessivas para reajustar, para reequilibrar a economia lá naquele momento, porque ele criticou todo mundo. O ministro Paulo Guedes, ele, na verdade, se tornou uma espécie de rainha da Inglaterra do Centrão. Ele não consegue, ele não tem mais o domínio das ferramentas, dos recursos que possam eventualmente dar um alívio para a economia, porque é um desastre aí, enfim, a gestão dele, e todos os antecessores têm criticado bastante. E olha, gente que apoiou, inclusive, a ascensão dele, né? O nome dele quando foi anunciado pelo governo. Inclusive, a gente ouviu críticas duras na semana passada de Mailson da Nóbrega, do Henrique Meirelles, que vejam, comparar o Paulo Guedes com o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, para quem não se lembra, foi presidente do Banco Central, o governo Lula, razoavelmente bem sucedido na área econômica, né, para dizer o mínimo, foi quem herdou aquela recessão deixada assim pela Dilma, né, uma economia que caiu muito, uma economia que quebrou, e ele recuperou essa economia. E, aliás, com o Henrique Meirelles, nos dois anos aí de governo Temer, o PIB do Brasil cresceu um pouquinho mais do que o primeiro ano de Paulo Guedes, que ainda não tinha pandemia, porque, afinal de contas, a pandemia virou muleta para tudo, né? Paulo Guedes, na verdade, ele não consegue mais fazer absolutamente nada. E ele não consegue conter o dólar. Ele não consegue, por exemplo, conter. O Banco Central falou em centro da meta de inflação de 3,75 para esse ano. A gente está com 10,25. Ou seja, ele é um desastre. Ele é um desastre, mas é um desastre que é a cabeça econômica do pior governo da história recente do Brasil.
Constantino, eu quero que você fale um pouquinho, porque eu quero que você responda para mim, por favor. Eu estou vendo o seu gesto aqui, para quem nos acompanha pelo rádio não está tendo oportunidade de ver justamente essa imagem que nós estamos vendo aqui agora, mas eu quero que você me responda, Consta. O Paulo Guedes é rainha da Inglaterra do Centrão?
No planeta Pipérnico, né, que é o famoso mundo bizarro dos super-heróis, né, o Paulo Guedes é isso tudo aí de terror que o Piperno descreveu, né? Essa entrevista a que a Bruna se referiu é muito boa, né, e viralizou no fim de semana, porque o Paulo Guedes, no seu estilo direto, dá uma descascada e uma desqualificada em quase todos esses críticos que a imprensa fica dando espaço, e são todos eles tucanos, né? O denominador comum é tudo isso. E o Paulo já disse em várias ocasiões, né, que até mesmo às vezes elogiando os petistas do primeiro mandato do Lula, né, da área econômica, que ele dizia o seguinte: os petistas aprenderam mais rápido aquilo que os tucanos levaram décadas para aprender e depois ficavam bancando os sabe-tudo, né? Então, Mailson da Nóbrega dando lição, deixou um país quebrado. Henrique Meirelles, né, agora o Piperno considerou até uma qualidade ele ser bem sucedido financeiramente. Que bom, né? Porque outro dia mesmo ele falava dos milhões do Paulo Guedes lá fora como se fosse um demérito, né? Que bom que o Henrique Meirelles foi executivo do Bank Boston e ganhou muito dinheiro. O Paulo Guedes foi
presidente mundial, né?
E o Paulo Guedes fundou o Banco Pactual, depois foi sócio do IBMEC, da área de educação, né, e tem todo um currículo aí vitorioso no mundo de investimentos, né? Então, que bom que agora isso passou a ser mérito e não demérito. Estamos juntos nessa, Piperno.
Claro, mas sim. Gostamos de pessoas muito bem sucedidas. E ele,
isso, dentro da legalidade,
ele é alguém brilhante.
Exatamente. E ele estava desqualificando esses críticos. O Meirelles, nessa pandemia, que agora passou a ser uma muleta, né? Eu jurava que era uma das coisas piores que aconteceram com o mundo nas últimas décadas, né? Imagina, todo mundo trancado em casa, empresas fechadas, uma tragédia, e de repente virou amuleto, aí virou muleta, né? Muleta para justificar tudo. Então, como as coisas mudam, né? Impressionante. Mas levando em conta que estamos no meio dessa pandemia terrível, com a reação que foi, né? Esses críticos tucanos, o Meirelles na pandemia dizia que tinha que imprimir dinheiro. agora vai reclamar de inflação, por exemplo, né? Sabendo que isso é exatamente o que produz inflação.
É porque então, a inflação isso, aqui, Constantino, ela está subindo mais rápido do que no resto do mundo. É essa a agonia dele e de todo mundo.
Não, olha para o lado ali, que acho que você riscou do mapa um país chamado Argentina.
Ah, né? Mas você está pegando a exceção para confirmar o teu argumento. Mas no resto do mundo não é assim.
A Argentina é elogiado aí pela esquerda. A Argentina sumiu do mapa. Nossa imprensa finge que não existe esse
país. E a Argentina, hoje a inflação é mais ou menos igual à inflação do Macri, né? Não vamos esquecer isso.
Pelo amor de Deus, agora a culpa é do Macri.
Não, eu só estou dizendo o seguinte, a Argentina tem uma inflação altíssima, ninguém nega, ninguém é burro, os dados estão lá, algo em torno de 50% ao ano, mas é uma inflação que já era muito alta com o Macri. Antes da pandemia, já batia nos 40, né?
Macri herdou essa inflação da própria Kirchner, que voltou ao poder agora por meio do poste.
Mas ele teve um mandato inteiro, né? Ele teve um mandato inteiro para cortar isso aí, né? Ele não conseguiu.
O Macri não conseguiu. A pressão, aliás, é uma boa comparação com o Brasil, porque o Macri não aguentou a pressão, ele cedeu ao populismo típico da esquerda, inclusive apelou para congelamento de preços no final do mandato, traindo assim a agenda liberal e acabou punido nas urnas, né? Então, é por isso até que na minha primeira fala eu parabenizei o presidente Bolsonaro pela resistência a essa tentação populista que o próprio Lula, que o próprio Ciro Gomes já falaram que se estivessem no poder teriam ido por esse caminho, né? E a gente sabe, eu, até o Piperno e outros, que isso seria desgraça de vez do Brasil, né? Se tivesse o governo tentando congelar preços ou coisas assim, né? Que nem o poste do Kirchner está fazendo na Argentina. Mas o Paulo Guedes tem inúmeras conquistas nesses 3 anos de governo quase. Inúmeras conquistas, inclusive estava vendo agora que para abrir uma empresa no Brasil desabou o número de dias necessários, a questão da burocracia, tem a reforma previdenciária que foi o dobro daquela que o Temer previa, tem um monte de mudanças infraconstitucionais que às vezes não recebem o devido holofote da imprensa, tem um monte de coisa acontecendo, né? Agora, culpá-lo pelo câmbio, aí parece infelizmente um erro, um equívoco, parecido inclusive com aquele que, na minha opinião, o Serrão cometeu, quando ele falava eu queria também ali me manifestar, né? Atribuindo de alguma forma a interesses, né, de grupos, de setores, o câmbio. Deixa eu contar uma coisa para vocês dos anos e anos que eu trabalhei no mercado financeiro. Tem uma piada no mercado financeiro, né, que o câmbio foi criado só para botar os analistas e economistas com mais humildade. Porque o câmbio, se tem um preço, se tem uma cotação que sofre influência de tudo, absolutamente tudo que você imaginar, é o câmbio. Então não tem essa de uma conspiração, não tem essa de grupos de interesse, ninguém controla o preço da moeda.
Mas né? Constantino, não toquei nessa questão de conspiração, não.
Não consegue.
Por favor, senão. Mas o Serrão
pode ser o interesse que for. Agronegócio tem interesse em exportar, os especuladores têm interesse em não sei o quê. O que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, a formação final da cotação, o preço da moeda, depende de tantos fatores, envolvendo o mundo inteiro, que não há como controlar. Você pode manipular ali no curto prazo. O Banco Central faz leilões para tentar segurar uma alta. E, normalmente, isso segura por alguns poucos dias. Porque a pressão é estrutural. Câmbio é alguma coisa que, se você tenta manipular, você queima a sua mão.
Serrão, vai lá.
Exatamente, e por isso. Por isso que eu não falei na questão simplória de interesse, tem teoria da conspiração, não. Câmbio é estrutural. É o mundo quem mexe com ele. Então, o Brasil, se tivesse que baixar o câmbio por decisão simplesmente de política monetária, o Paulo Guedes ou o presidente Bolsonaro já teriam mandado o Roberto Campos fazer. Ou o próprio Roberto Campos, se a autoridade monetária, que agora é independente, achasse que fosse conveniente fazer, teria feito mais leilões lá de swap, como eles sempre fazem, e teria baixado. Então, a questão não é essa. Eu só chamei a atenção que esse dólar alto interessa também para ganhar dinheiro no Brasil. Isso é uma contradição inerente ao nosso modelo econômico. Ganha-se. Estados e municípios e exportadores ganham com o dólar alto. Então, é isso. A gente tem que aceitar esse modelo estrutural. Não tem outro jeito, não. Tem para onde correr.
E a pitonisa Roberto Campos, que imaginou em 3,75 o centro da meta de inflação para esse ano, lembrando que atualmente está em 10,25.
Bruna, o que o governo poderia fazer que não está fazendo?
Olha, Paulo, está estava, enquanto eles estavam falando, eu também estava aqui um pouco apreensiva, porque quando o Piperno elogia o Henrique Meirelles, eu vou responder sua pergunta, tá? Que não dá para deixar de falar. Não dá para a gente precisa entender o seguinte, que no Brasil, a maior parte dos economistas que assumiram o Ministério da Economia são todos keynesianos, assim. São todas pessoas que querem resolver o problema fazendo dinheiro circular, ou seja, que defendem gasto, gasto, gasto. Não, enquanto as pessoas estiverem gastando, enquanto a gente puser dinheiro na economia para ser gasto circular, você consegue promover aí uma recuperação. E a gente não tem aqui uma tradição de se estimular a poupança, né? Então, eu acho que é complicado você comparar o Guedes com qualquer uma desses outros ministros, porque o Guedes, pelo menos, ele tenta passar essa mensagem. E, assim, ainda que por essa conjuntura toda, ele tem a dificuldade de levar adiante a política econômica ideal, por quê? Porque seria preciso aprovar reformas. Aí o que a gente tem? O Congresso está aprovando as reformas? Não está, né? Já começaram lá na reforma da Previdência cortando. Foi boa a reforma? Foi boa, mas poderia ter sido melhor. Então, assim, o ministro da Economia não resolve sozinho, não é um ditador, né? Você depende do Congresso, depende de uma série de coisas. E se todas as reformas necessárias tivessem sido feitas e a gente não tivesse o gás da pandemia, seria impressionante o que a gente teria alcançado, tá? Então, assim, a gente tem que ser justo, tá? Agora, comparar com o Meirelles, que é mais um cara aí que pôs adiante, porque não dá pra você falar, não, o cara é de direita porque ele preserva a austeridade e responsabilidade fiscal, tá? Mas ele tem uma mentalidade keynesiana? Vou falar do que eu digo, eu vi alguém que eu admiro, Mansueto Almeida. Mansueto Almeida, à frente do IPEA, durante o governo Dilma, fez a melhor crítica da elevação abusiva dos gastos públicos, tá? O trabalho dele brilhante à frente do IPEA, mas também é um keynesiano, você entende? Então você precisa saber diferenciar essas coisas, a gente não pode comparar alhos com galhos, tá? Dito isso, Paulo, eu acho que a melhor coisa que o governo poderia fazer, tá, seria parar de ceder as milhões de emendas que o Centrão deseja. É difícil, é uma pressão política complicada, mas isso é o que deve ser feito. Tanto que, quando Paulo Guedes, na entrevista que eu citei, o Constantino mencionou de novo, falou o seguinte, ó, a minha função como ministro da Economia é dizer o seguinte, tudo bem, a gente pode dar os 400, mas vai ter que tirar de outro lugar. Por quê? Porque a gente tem um teto para respeitar. E, senão, a gente vai ter que rever a regra do teto, que é um negócio complicado, né? Então, assim, perfeito. O papel do ministro da Economia é dizer o que acontece se tal coisa for realmente adiante agora. Aí cabe ao Bolsonaro, né, ver o que mais ele vai ceder para o Centrão.
Perfeito. Olha, gente, nós vamos continuar discutindo justamente essa alta nos preços da gasolina, do diesel, daqui a pouquinho. Mas antes eu queria bater um papo rápido aqui com o nosso Rodrigo Constantino, porque na semana passada, gente, vocês que nos acompanham aí em todo o Brasil, o Constantino, em parceria com a New Cursos, lançou um curso para falar sobre liberdade, né, Consta? Como é que chama?
Pensadores da Liberdade, Paulo, tá bombando aí de vendas e parece que hoje é o último dia de uma promoção bem camarada da Jovem Pan.
Exatamente, eu queria que você pudesse rapidamente me resumir, as pessoas vão comprar esse curso, vão adquirir esse curso e vão aprender o quê? Qual é o pilar do curso?
O pilar do curso é exatamente explicar de onde vêm as principais ideias sobre liberdade, desde o começo da trajetória, né, do liberalismo e do conservadorismo, lá atrás com os clássicos Adam Smith, David Hume, John Locke, até os mais atuais, aí, como Jordan Peterson, Roger Scruton e tantos outros. Então são 20 pensadores mastigando o pensamento deles para tornar acessível a todo tipo de aluno.
Muito bem, você fez justamente esse curso com base naquele livro que você lançou, né? Lançou inclusive semana passada aqui em São Paulo, Pensadores da Liberdade. Muito bem, meus queridos, eu tenho uma novidade, então, como Constantino bem anunciou para vocês, se você acessar agora o site da New Cursos, newcursos.com.br, niucursos.com.br, mas é só hoje essa novidade. Piperno, sabe qual é o cupom de desconto? Você faz ideia? Qual o nome?
Consta.
Consta, exatamente, Fábio Piperno. Se vocês agora acessarem o site da New Curso e digitarem lá no cupom de desconto o cupom Consta, vocês recebem, sabe quanto, meu caro Jorge Serrão, de desconto?
Quanto? Consta
10%
quanto?
De desconto somente hoje, hein, turma, no curso do nosso querido Rodrigo Constantino. Então acessem www.newcursos.com.br, digitem lá o cupom Consta e vocês recebem 10% agora para adquirir esse curso Pensadores da Liberdade, criado pelo nosso Rodrigo Constantino. São 5 horas e 33 minutos.
Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e experimente o antídoto contra a desinformação.
3 em 1.
As Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor 1000, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a Gabi Lutai, que veio contar pra gente um pouco sobre seu trabalho como cantora. Você perdeu? Confere aí como foi nosso papo.
Quando a gente tá ali finalizando o ensino médio, pra escolher a profissão, acaba sendo um pouco complicado, porque você é muito novo, muito jovem. Por mais que você faça vários testes vocacionais, é basicamente, eu não sei, pra mim era a impressão de que com 17 anos eu estou sentenciando uma escolha. E é que a gente entende depois, né, na vida adulta, que não é bem assim. Né, que as coisas vão mudando e tudo. Mas ali naquela época, eu pensei o seguinte, tá? Porque eu já queria ser cantora. Eu pensei, o que eu posso escolher como faculdade, porque eu realmente quero ingressar numa faculdade, mas que de repente eu possa ter um tempinho pra me dedicar à música e tentar esse meu sonho de ser cantora.
E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
5 horas e 37 minutos, nós estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan e o Facebook retirou do ar a live do presidente Jair Bolsonaro, realizada na quinta-feira passada. O motivo foi ele ter associado as vacinas utilizadas na imunização da população contra a Covid-19 ao desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, mais conhecida como a AIDS. O vídeo também foi retirado do Instagram, que pertence ao mesmo grupo empresarial. Um porta-voz voz do Facebook argumentou que o conteúdo do vídeo, salvo após a transmissão ao vivo do presidente, vai de encontro às políticas da empresa. Parlamentares do PSOL e do PDT entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação de Jair Bolsonaro por essa afirmação durante a live. O mandatário brasileiro justificou que a relação falsa foi feita com base em uma notícia da revista Exame. Mesmo assim, o presidente não retificou as suas declarações. Vamos discutir então essa fala do presidente Jair Bolsonaro aqui no nosso 3 em 1, a começar por ele, Jorge Serrão, e eu quero saber, Serrão, o que o presidente ganhou falando uma coisa dessa?
Esse é o ponto. Bolsonaro não deveria ter perdido o precioso tempo político dele para tratar de questões polêmicas. Essa notícia saiu na imprensa internacional e ele repercutiu. Mas vamos lá, pensando estrategicamente do ponto de vista da comunicação, que vantagem ele levaria em tratar desse assunto? Zero. Levou desvantagem, levou a pancada do público. Agora, absurdo é o Facebook praticar censura contra o Bolsonaro. Censura no Brasil é inconstitucional, mas essas big techs continuam fazendo o que elas bem entendem, bem querem. Esse absurdo tem que ser revertido. O parlamento brasileiro tem que ter uma discussão séria sobre essa questão da censura imposta pelas big techs contra nós brasileiros. Eu, Otário Serrão, continuo sendo censurado também.
Vamos conversar com a nossa Bruna Torlai, produção. Por favor, Bruna, eu quero saber a sua opinião. Você, como professora, uma mulher de ética, filosofia, que conhece a fundo esse tema, eu quero saber a sua avaliação sobre essa fala do presidente da República, né? No caso, as redes sociais, o Facebook e o Instagram, removeram essa publicação. Você acha que isso poderia se enquadrar em censura ou, na realidade, é uma responsabilização pela bobagem que o presidente falou?
Paulo, são duas coisas diferentes, sua pergunta é perfeita, né? É o seguinte, em primeiro lugar, corrigindo, o que realmente o presidente falou? Ele leu uma matéria da revista Exame, né? Ele leu a matéria para quê? Para se gabar de que ele foi o único chefe de Estado que levou em consideração os riscos da vacina, tá? Essa foi a atitude dele, se a gente assiste ao vídeo. Ele quis se gabar de que ele foi o único. Eu fui o único que toquei nesse ponto. E aí eu voto com o relator Serrão, né? Porque a pergunta que a gente se faz é o seguinte, por que que um presidente da República tem que se envolver numa questão absolutamente polêmica, que é o uso e as consequências de vacinas que são emergenciais, ou seja, que as pessoas recorrem a elas, porque são uma solução que protege, né? Vacinar, talvez, manter as pessoas com menor risco de hospitalização e morte, e apesar de as vacinas muitas vezes gerarem complicações, como a gente tem visto em casos particulares. Mas a questão é a seguinte, política pública é estatística. Faz bem para a maior parte das pessoas? Então, o Ministério da Saúde adota, tá? Isso é no mundo todo, sempre foi assim. Há riscos para algumas pessoas? Com toda a certeza. Por isso que a questão do passaporte sanitário é complicada, porque as pessoas que sabem que podem ter algum risco deveriam ter a liberdade de se proteger desses riscos. Essa é uma questão para a sociedade civil, essa é uma questão para os conselhos regionais de medicina, essa é uma questão para a sociedade discutir. Isso não é assunto para presidente usar para ficar se gabando, tá? E eu digo isso porque é o seguinte, o Constantino acabou de citar o curso dele, né? Eu acho que um dos autores mais interessantes que ele trata no livro e no curso é o Michael Oakeshott, que está ali no livro do Constantino e também presente no curso. E o Oakeshott, ele dizia uma coisa muito legal, ele falava, olha, política essencialmente é diplomacia. E nesse sentido, eu acho que o pecado do Bolsonaro é a falta de cultura política, tá? O Bolsonaro não entende muito bem essência da política nessas horas. Diante de ampliar a força do seu laço com a população, de dizer, eu tô falando aqui, ele acaba deixando de lado uma das atitudes fundamentais da política, que é você ter que, o tempo todo, ser um diplomata. E ser diplomata não é ser hipócrita. É simplesmente fazer o sacrifício necessário àquele que carrega o peso do cargo, um cargo que você responde por um país todo. Então, se esta polêmica, se o país está dividido quanto à questão das vacinas, é justamente por isso que não cabe ao presidente tomar um partido neste aspecto. porque ele acaba deixando de lado uma ala da sociedade, tá? E isso não é um problema só do Bolsonaro, os presidentes brasileiros aí, a exceção do Fernando Henrique, ele tinha um pouco mais de cultura política, esse tipo de erro, ele detesta o Fernando Henrique, tá? Mas vamos ser justos aqui, esse tipo de erro ele não cometia, mesmo porque ele tinha uma assessoria de... né? Lula cometeu inúmeras vezes esse erro, falta de cultura política, e o Bolsonaro, infelizmente, também peca aí contra o decoro, e não só o decoro, mas a essência da prática política, que é diplomacia. Então, nesse ponto, né, claro, o Facebook errou completamente ali. Na verdade, ele deveria ir atrás da revista Exame, porque o presidente só leu uma matéria, completamente ridículo. Mas quanto à atitude do presidente, que foi a pergunta que você me fez, é injustificável, né? Ainda mais porque ele quis se vangloriar. Então, assim, é bobo, perdeu gratuitamente.
Piperno, a Bruna diz que a sociedade está dividida em relação às vacinas, mas nós temos aqui na cidade de São Paulo 99% das pessoas imunizadas. Como é que você vê essa divisão?
É uma divisão de 99-1, né? O Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é a Rússia, né? Onde lá realmente há uma rejeição muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacinação atingiu 57% da população aí, que já poderia ter tomado o imunizante, e os outros 43% não querem, e na Rússia acontece algo semelhante. E eu estou chegando à conclusão de que me parece que o Bolsonaro, de fato, é um neófito, né? Alguém que surgiu para a política agora, mesmo depois de 7 mandatos como deputado federal, meio como vereador e quase 3 anos como presidente da República. Vejam, o que esse fascínora do verbo disse foi exatamente o seguinte: relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, aqueles com 15 dias após a segunda dose, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, muito mais rápido que o previsto. Recomendo que leiam a matéria. Quer dizer, o que é isso? Será que alguém, assim, na plenitude do seu juízo mental, tem o direito de fazer esse tipo de confusão? É óbvio que o Facebook, o Instagram, todo mundo tem que tomar uma atitude, e aí não é uma questão de censura, de, enfim, de mordaça. Tirar do ar algo que é um crime. Como é que você vai induzir as pessoas a ter esse tipo de dúvida? Isso é um crime, isso é típico de um fascínora do verbo, e fizeram muito bem. E eu concordo com os partidos políticos que estão tomando aí medidas aí para levá-lo aí ao STF, tal, porque, enfim, na verdade, quanta gente acaba sendo induzida com um comentário criminoso como esse?
Muito bem, gente, olha só, critério sempre de esclarecimento aqui. Esta matéria que nós estamos conversando e debatendo aqui no 3 em 1 é uma matéria da revista Exame, que foi publicada no dia 20 de outubro de 2020, época ainda que as vacinas estavam sendo testadas na primeira e segunda etapa. Constantino, o seu comentário.
Pois é, Paulo, mas a reportagem está lá, né? Inclusive não só na Exame, na Forbes saiu. Pesquisadores alertam que algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de infecção por HIV. Essa reportagem da Forbes não está mais acessível hoje, mas ela existiu. E a da Exame, já mencionada por todos, algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Hoje, se você acessar esse link, consta um ponto de interrogação, né? Veja, o presidente Bolsonaro gosta de uma treta e ele se mete, às vezes, em debates polêmicos que ele não deveria. Como já disse o nosso colega mestre Augusto Nunes, não é que ele cai em casca de banana, é que ele atravessa a rua para pisar numa casca de banana. Dito isso, e por conta da reação que ele produziu, às vezes eu acho que ele faz até como estratégia para expor, por exemplo, o autoritarismo de Piperno e companhia, né? Pessoas que querem usar uma CPI para banir a conta do presidente e tirá-lo das redes sociais no ano eleitoral, sob esse pretexto, né? Vai proibir a Exame, vai banir a Forbes, né? O especialista Dr. Paulo Zanotto, que entende um pouquinho mais de epidemiologia do que eu e Piperno juntos, ele condenou a comunicação do presidente e disse que o debate em si é muito importante sobre a questão da imunidade, né, em quem tomou a vacina. Então, o debate é importante, mas o debate está interditado. E hoje nós temos uma esquerda aplaudindo controle e censura em nome da ciência por meio de empresas de bilionários, do Vale do Silício, né? Então, olha que curioso, a esquerda acha que 3 bilionários do Vale do Silício têm o direito de decidir o que é ciência, o que é perigoso ou não se espalhar por aí, porque hoje eles acham que esses 3 bilionários estarão do seu lado, mas é um poder demasiado delegado a 3 bilionários excêntricos, né? Isso me parece muito temerário para quem defende a liberdade de expressão e por aí vai. Então, quem define o que é fake news, o que é prejudicial ao próximo? Eu vi deputado do Partido Novo hoje, que se diz liberal também, aplaudindo esse tipo de coisa, né? Censura, censura em nome do... crime mentir, por exemplo, se for prejudicial ao próximo. Olha quanta gente eu consigo imaginar que deveria ir para a cadeia com base nisso, né? Então, é assustador, não o que está sendo feito, mas o que está sendo feito em nome da liberdade, em nome da ciência, em nome até mesmo do liberalismo, né? É gente que precisa urgentemente assistir meu curso, porque não entende nada sobre liberdade, nada, né? Quer sempre se colocar do lado do déspota esclarecido, do gestor que vai ter o poder absoluto em mãos, né? Pensando que eles vão agir conforme você deseja. Isso é não entender a importância da liberdade. Então, eu acho que a fala do presidente é lamentável? Acho. Acho que ele gerou esse tipo de problema aí, agora que estamos vendo hoje, levantou a bola para a oposição e oportunistas de plantão? Fez isso. Agora, o debate em relação à vacina é importante e está sendo ignorado e interditado, né? E, além disso, reportagens que saíram na imprensa. A mesma imprensa que hoje está dizendo que o presidente disse uma fake news. Ora, vai culpar Exame.
Perfeito. Piperno, eu vou pedir para você ser muito rápido.
Não, ninguém está querendo interditar debate, não. É para ser muito rápido. Eu só acho que o principal mandatário do país não tem o direito de dizer exatamente isso. Quer dizer, sugere que os totalmente vacinados estão desenvolvendo
o
sistema
de
notícias.
Ele não tem direito de ler uma reportagem?
Ele leu isso. Ele não tem o direito de ler. Ele não tem o direito de ler uma barbaridade dessa. Isso aí é...
Uma barbaridade saiu no Exame. Agora, só um...
Isso em 2020, quer dizer, será que ele não teve tempo para ver que isso é uma... Quer dizer, o cara quer conectar a vacina com a HIV, que negócio é esse?
Piperno, saiu na reportagem, Piperno. Não foi
em 2020, será que ele não teve tempo com essa porcaria dessa assessoria que ele tem? Que ele não tem um ministro da saúde para falar, olha, isso é mentira.
99 contra 1 a favor da vacina, você disse, e mesmo assim vocês defendem passaporte vacinal? Autoritarismo contra 1?
Uhum.
Pô, que coisa doida!
Eu não quero trabalhar ao lado desse 1. E, aliás, quase ninguém quer. Aliás, os 99% acho que não querem.
99% não se sentem seguros porque 1 não tomou vacina, mas essa vacina deve ser muito pouco eficaz, hein?
E não é só 1 que não tomou a vacina. Você sabe que é muito mais que isso.
Você acabou de falar que era 99 contra 1, respondendo ao Paulo, e vocês querem autoritarismo contra 1, desgraçado.
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, são 43 que não tomaram. Na Rússia são mais de 50% que não tomaram.
Tem a ver com saúde e sua abnegação, sua preocupação humanitária com esse 1. Com esse 1 aí negacionista.
Eu quero dizer o seguinte, quem compara a vacina com HIV é um fascínora do verbo.
Muito bem, senhores.
Exame.
Por favor, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial, mas aqui eu só disse que na cidade de São Paulo nós temos 99% das pessoas imunizadas, no Brasil nós já passamos de 50%, nós aqui sempre insistimos, vacinem-se, é a única alternativa que nós temos para vencer essa pandemia. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1. Jovem Pan News.
O PROCON de São Paulo pediu que a ANS fiscalize os planos de saúde com rede própria de prestadores de serviços. O ofício foi enviado ao diretor-presidente da agência, Paulo Rebelo, na última quarta-feira. No documento, o órgão de defesa do consumidor paulista solicita à agência que verifique se hospitais, clínicas, centros de reabilitação das operadoras atuam de forma a garantir a melhor prestação de serviço ao consumidor. A preocupação é de que as operadoras priorizem a redução dos custos médico-hospitalares ao invés da saúde do usuário do plano de saúde. No documento, o diretor do PROCON, Fernando Capês, afirma que auditorias feitas pelo Tribunal de Contas do Estado apontam falta de transparência dos planos e que alguns deles já foram notificados pelo PROCON por abuso nos reajustes. Recentemente, a operadora Prevent Senior teve uma série de denúncias e investigações sobre irregularidades. Um grupo de 12 ex-médicos que trabalharam para a Prevent Senior elaboraram um dossiê com denúncias sobre a operadora. A Prevent é acusada de ocultar mortes de pacientes de Covid e de usar tratamentos sem eficácias contra a doença. A operadora foi alvo da CPI da Covid no Senado e é atualmente investigada por uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de São Paulo. É também investigada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e na esfera trabalhista pelo Ministério Público do Trabalho. E olha, a partir de hoje, segunda-feira, escolas municipais da capital paulista podem voltar com 100% da capacidade de alunos e sem a exigência de distanciamento mínimo. Os alunos, no entanto, não são obrigados a voltar a frequentar as escolas presencialmente. Isso porque uma lei da cidade garante que a presença física é facultativa durante a pandemia. Mas os pais que decidirem manter os filhos em aula online terão de assinar um termo e se responsabilizar pelo acompanhamento pedagógico em casa. Fernando Padula, secretário municipal da Educação, disse que apenas 19 escolas da rede não poderão suspender o rodízio e voltar com a ocupação total dos alunos. Há cerca de 10 dias, o secretário afirmou que das 1.500 escolas, 19 têm problemas físicos e que nelas os alunos não seriam atendidos presencialmente e iam continuar com o ensino online. Ele disse ainda que a Secretaria de Obras está fazendo as licitações para essas obras e intervenções serem realizadas. No entanto, no ensino estadual, as aulas presenciais, quando retomadas integralmente, serão obrigatórias.
Foi para vocês. Vamos lá, estamos de volta agora. São 5 horas e 54 minutos e só dá tempo justamente da gente verificar o que vocês, as nossas excelências, falaram e responderam da nossa pergunta hoje, se vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro vai controlar os efeitos dos aumentos dos combustíveis. Chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, amigos do 3 em 1. Celso Otávio Lopes, São Paulo, capital. Se não houver uma lei para regulamentar o ICMS, nós não vamos sair do mesmo lugar. Vamos ficar marcando passo até... O valor do imposto é mais caro que o valor do combustível. E os governadores se fecharam para não abaixar o ICMS. O ano que vem tem eleição. E quem paga o pato somos nós, povo brasileiro. Um grande abraço a todos.
Boa tarde, Paulo Matias, e todos que fazem este maravilhoso programa. Falando sobre o aumento dos combustíveis e as consequências dele, se o governo Bolsonaro vai conseguir controlar, só nos resta acreditar, né? Nem tudo está perdido. Temos um presidente que tá o maior interessado, né, em controlar as consequências desse aumento. Só nos resta agora acreditar. Um abraço a todos vocês, sou fã deste programa, viu?
Boa tarde a todos os haters de plantão. Quem fala é Josimar, da Zona Norte de São Paulo. Em relação ao preço dos combustíveis, eu acho que o Bolsonaro não vai conseguir dar uma freada nesse aumento, o que vai acabar gerando uma greve aí futura dos caminhoneiros e, por consequência, a inflação, que já está alta, vai subir cada vez mais. Infelizmente, o presidente aí está lutando contra todos e tudo.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores que foram lá no site da Jovem Pan votar na nossa enquete, certo, produção? Já temos o nosso resultado aqui na tela. 53,8% acredita que o presidente da República vai controlar, sim, os efeitos dos aumentos dos combustíveis e 46,2% acha que não. Ponto final nessa nossa primeira edição da semana aqui do 3 em 1 com o nosso quarteto Rodrigo Constantino, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Fábio Piperno. E principalmente você, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan. Fique agora com os pingos nos is ao vivo. É quarta-feira, hein? A rádio virou TV. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVAC, clínica de vacinação para todas as idades.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Hoje, 9:30 da noite. Acompanhe um debate sobre a educação e os desafios de aprendizagem. Na bancada de especialistas, Cláudia Constin, Stavros Chantopoulos, Ilona Becherraz e Ivan Siqueira. Eles vão direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
E no Liderança e Inovação, aqui no Grupo Jovem Pan, a gente recebe Marina Dainese. Ela é diretora de marca e comunicação da Vivo.
Eu acho que não vai trazer sentido para as coisas, né? É, o cliente, ele olha inovação, algo que responde a uma necessidade, que talvez seja clara para ele, mas talvez ele nem pensasse que ele tinha.
Liderança e Inovação. Amanhã, 4:30 da tarde, na Jovem Pan e no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São